Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou o José Carlos Oliveira.
Muito bom dia a todos, eu sou a Mônica Montenegro. O nível de assoreamento do Rio São Francisco assusta os moradores do norte de Minas Gerais. A formação de bancos de areia no leito do rio tem reflexo direto na economia local e no transporte regional. Autoridades ouvidas pelo Salão Verde até admitem o problema, mas a solução definitiva parece que ainda está bem longe.
Essa matéria surgiu de sugestões encaminhadas por ouvintes do município mineiro de São Francisco, cidade de 55 mil habitantes, cortada pelo Velho Chico e que vive basicamente da pesca e da agropecuária. O pescador João Augusto dos Santos afirma que o assoreamento reduziu a presença de peixes nas águas do rio de forma drástica. Obviamente, a renda dos pescadores também caiu. Segundo João Augusto, seus colegas conseguiam faturar pelo menos um salário mínimo por mês com a pesca. Hoje, esse valor não chega nem à metade.
O rio está seco. Até para a rede, que a gente é pescador, as águas não estão tendo mais força para descer com a rede. Ultimamente está muito raso o rio. Atrapalha a nossa pesca muito. Tem lugar aqui daí São Francisco, aqui para cima, que o canal não dá 5 metros de largura. Está muito raso. Até para passar com esses motores de popa, esses rabetas, está tendo dificuldades. Inclusive, dá até tristeza na gente, porque o nosso rio aqui é a nossa fonte de vida e praticamente ele está morrendo.
José Barbosa, locutor de rádio na cidade de São Francisco, confirma a agonia do Velho Chico. Além dos reflexos sobre a pesca, Barbosa cita que os bancos de areia têm atrapalhado o funcionamento das balsas responsáveis pela travessia do leito do rio.
O assoreamento chega num ponto crítico para a população ribeirinha. E hoje a gente tem essa dificuldade até mesmo da travessia das balsas, né? São duas balsas no rio que demoravam de 17, 20 minutos a travessia. Hoje já demora quase uma hora para fazer essa travessia, porque tem que caçar pontos estratégicos no rio para fazer essa travessia. E com o andamento que está indo hoje, a gente vê que em breve vai ser paralisado os trabalhos das balsas no Rio São Francisco.
José Barbosa e João Augusto são unânimes em atribuir o elevado nível de assoreamento do Rio São Francisco à destruição das matas ciliares e à construção de barragens ao longo do rio. Também desconfiam que as obras para a transposição do São Francisco têm influências nesse processo.
Já o coordenador do Programa de Revitalização do Rio São Francisco, junto ao Ministério da Integração Nacional, José Luiz de Souza, nega a existência de qualquer reflexo negativo dessas obras. Ele frisa que, antes da transposição efetiva, o rio está passando por um processo de recuperação, que é demorado e segue normas técnicas e científicas. Souza atribui o atual nível de assoreamento de São Francisco no norte mineiro a fatores climáticos, como a reduzida quantidade de chuva nesse período de seca.
Assoreamento, com formações de bancos de areia, ações naturais e dinâmicas do tempo. Então, a gente sabe que acontece isso. E por isso, com o objetivo de, no futuro, se minimizar isso. Como? Protegendo as margens do rio, fazendo conservação de água e solo ao longo das margens adjacentes ao leito do rio. Porque sem isso, a gente vai ter sempre esse fenômeno e a tendência a acentuar. Por isso, esse é um dos objetivos do Programa de Revitalização de São Francisco. Agora, uma ação que um corpo d'água que vem sendo, vamos dizer assim, degradado, explorado intensamente em diversos aspectos ao longo de séculos, ele vai precisar também de séculos para se revitalizar.
O representante do Ministério da Integração Nacional explicou que essas ações de conservação de água e solo envolvem o controle do processo erosivo nas margens do São Francisco e a instalação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário nas 101 cidades cortadas pelo rio em 5 estados.
A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais não quis se pronunciar sobre o caso. O Salão Verde ouviu ainda a Agência Nacional de Águas, que também não acredita que as obras de transposição tenham influência no assoreamento do São Francisco. Para a especialista em recursos hídricos da ANA, Flávia Barros, a formação dos bancos de areia no leito do rio são reflexos de uso inadequado do solo, desmatamentos e outras ações do homem sobre o meio ambiente.
Normalmente essa situação acontece em épocas de estiagem agora, porque aí as águas do rio estão mais baixas e aí os pontos de captação às vezes ficam prejudicados. Aí então, o próprio usuário quer melhorar aquela condição do local de captação da água dele, aí ele nos consulta se ele pode fazer o desassoreamento ou não. A gente diz que essa atividade não requer autorização da ANA, não é passível de outorga. Tá? Ao a ANA falar que ela não outorga, ele tem que ter noção de que ele tem que ter a anuência da autoridade ambiental.
Segundo Flávia, os casos de assoreamento nessa época do ano não são exclusivos do São Francisco. O fenômeno se repete em outros rios importantes do país. Segundo ela, cabe aos órgãos ambientais dos estados o melhor controle sobre o uso e a ocupação adequada do solo às margens dos rios. O lugar onde Jesus recebeu o primeiro sacramento, segundo a tradição cristã, está tão contaminado que seria perigoso celebrar batizados em suas águas nos dias de hoje. A denúncia é da Associação Amigos da Terra Oriente Médio.
A ONG pede às autoridades locais que proíbam os batismos no Baixo Jordão até que a qualidade das águas alcance o padrão exigido para as atividades turísticas. Em maio, a Amigos da Terra já havia denunciado em um relatório que o Jordão se reduziu a um simples riacho, seco pela exagerada exploração das águas e devastado pela contaminação.
O local onde Jesus foi batizado por São João Batista há 2000 anos fica em uma região controlada pelo Exército de Israel, que proíbe o acesso perto da cidade palestina de Jericó, na Cisjordânia. Mas após pressões do Ministério Israelense do Turismo nos últimos anos, o Exército tem autorizado a visita de peregrinos.
Mesmo em tempos de recesso parlamentar, a reforma do Código Florestal continua em pauta. Pesquisadores brasileiros publicaram uma carta na revista científica Science, na qual afirmam que o país pode sofrer seu mais grave retrocesso ambiental em meio século, com consequências críticas e irreversíveis que irão além das fronteiras do país.
O texto é assinado por professores da USP e da Unicamp. Para eles, se aprovadas as novas regras, as emissões de carbono devem aumentar substancialmente, além de serem extintas mais de 100 mil espécies, o que invalidaria qualquer comprometimento com a conservação da biodiversidade.
Ainda de acordo com o texto, a comunidade científica foi amplamente ignorada durante a elaboração do relatório de revisão do Código Florestal. Essa mesma crítica já havia sido apresentada à comissão especial por duas das principais instituições científicas do país, a Academia Brasileira de Ciência, ABC, e a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC.
O relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, já foi aprovado por uma comissão especial e pode ser levado para votação em plenário logo depois das eleições.
Olha que iniciativa no mínimo curiosa. Os italianos resolveram cobrir uma geleira para evitar seu derretimento. Uma tela térmica foi instalada sobre a geleira Presena, na província de Trento, no norte do país, para reduzir o ritmo de degelo durante o verão europeu. A tela especial foi importada da Áustria e filtra os raios ultravioletas do sol.
Há 2 anos, um teste comprovou a eficiência dessa ação, que conseguiu evitar o derretimento de 60% da neve na mesma geleira. Na experiência, a neve desprotegida perdeu 1,5 metros de espessura a mais do que a parte coberta.
Espécies não nativas são uma das principais ameaças ao equilíbrio ecológico. Esse é o assunto do próximo bloco, que você confere já já.
Estamos apresentando Salão Verde.